FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Íntimo das cartas nos leva a tratar desse gênero de escrita como com um decoro especial, e o fato de estar em desuso não nos excusa de tratar do mais importante desse gênero literário, qual seja esse modo privilegiado de partilhar intimidades que necessitará de novas plataformas. As cartas parecem não ser mais o suporte para essa litera, essa letra dada. Esse suporte parece ter caducado, mas não o sagrado segredo. Ou este também se foi?
Perdona-me, por favor, se não te hago uma visita. Mas como a hora aparece portador, mando notícias na cinta. Aqui na tierra estão jogando e gritando gol. Há muito samba, muito choro e rock and roll. Às vezes chove e outros dias brilha o sol. Mas eu quero dizer-te que a coisa aqui está negra. É dura piedra de llevar la situación, que todos van llevando con tesón confiadamente, que todos van vendiendo pues también sin aguardiente, no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, no pretendo provocar, ni atizar tus añoranzas, pero me ocurre que ya no puedo evitar, darte noticias sin tardanza. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol, hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Mucha pirueta al ir buscando el ganapán, y todos van buscando con ardor y con desgarro, y la gente va fumando pues también sin un cigarro. No hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, te quise telefonear, mas la tarifa no hace gracia. Ando afligido porque te quiero dejar al corriente de lo que pasa. Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Así no muecas al tragar el chaparrón, y todos van tragando cada sapo en el camino, y la gente se va amando pues también sin un cariño. No hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, yo te quería escribir, pero el correo andaba arisco. Si me permiten, trataré de remitir noticias frescas en el disco. Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. La Marieta manda un beso para vos, un beso a la familia, a Cecilia y a los niños. Y Francis aprovecha y también manda cariños a todos por igual. Adiós.
gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Revisando a cada dia, retomando a cada dia e zelando tremendamente por ela, a nossa correspondência, o nosso corresponder daqui para aí e daí para cá, assim reciprocamente, permanentemente, dinamicamente. É uma correspondência o Cantos do Sul da Terra? Como não? Mas vocês se deram conta que, pelo início do nosso programa, por essa música maravilhosa que a gente ouviu agora, além do mais, que arranjo, que exuberância, essa flauta e outras coisas do arranjo. E também pelo nosso de casa, vocês podem ver que a gente está falando da correspondência propriamente dita, da correspondência, a outra também seria propriamente dita, então digamos, da correspondência epistolar, da carta em seu formato tradicional, da carta antes da sua substituição por outros suportes, por outras tecnologias, por outros veículos, enfim. Fomos provocados a isso por um belo texto, por uma bela reflexão, importante, profunda e bonita, comovente, da qual a gente tirou aquele pedacinho que foi a nossa hora de casa. Deixa eu falar primeiro da música que a gente escutava. Era o Querido Amigo, a versão feita pelo Daniel Biglietti, pro espanhol, do meu caro amigo, do Chico. E ficou bonito. O Chico apanha um pouco daquele espanhol corrido ali, na pronúncia, não é fácil, uma velocidade tremenda, mas ficou muito bonito isso, esse querido amigo. Além do mais, sabendo que esses dois eram amigos. E é uma clássica carta, uma carta relacionada ao exílio, aos exílios aqui no nosso continente. E se vocês pararem para pensar por um instante que seja, assim, rapidamente, no improviso, sobre acepções, metáforas com a carta e quantidade de presenças da carta no nosso cancioneiro, na nossa poesia, é uma coisa realmente impressionante. Para mim foi muito difícil montar a nossa lista de temas de hoje, quando eu decidi que faria um programa dedicado especificamente a essa temática. Então vamos àquele hora de casa. Por que que o que me motivou a fazer esse programa com essa temática específica? Um texto de Alfredo Culleton. Alfredo Culleton é um filósofo e psicanalista que vive aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo, ele é argentino. Ele escreveu um texto que vocês não vão ter dificuldade em achar. Ele escreveu uma carta, na verdade, falando sobre as cartas. Uma carta nos suportes contemporâneos, tá bem. E que se chama As Cartas e os Segredos. Pelo nome dele, Alfredo Culleton, com dois L's, e por As Cartas e os Segredos, fica muito fácil encontrar. E eu digo isso porque eu não vou trazer esse texto inteiro aqui. Mas é uma joia, é uma beleza. Faz essa reflexão sobre alguns aspectos da correspondência. Quando eu aqui trouxe um deles, né? Quando ele faz esse paralelo entre o sagrado e o segredo, que ele trata essas palavras com uma barra no meio, como se elas pertencessem quase à mesma origem, à mesma etimologia. Pouco importa. Até porque a etimologia, a gente sempre fala isso aqui, isso é uma frase de alguém que eu não lembro quem é, e é muito importante. A etimologia serve justamente para propor possibilidades, para abrir a coisa, não para dizer, ah, isto é assim e daqui vem. E é muito legal pensar em segredo e sagrado como coisas correlatas, como coisas parentes, como coisas tão próximas, tão correspondentes. Porque em um dado momento ele diz assim: as cartas podem carregar segredos, por isso tendem a ser guardadas, por isso são invioláveis, por isso são lacradas, seladas. E por estarem carregadas de intimidade, é provável que o autor fique com algum pudor a respeito desse escrito sobre o qual não tem mais domínio. Já foi enviado, confessado. Quando eu digo para vocês quantas coisas esse assunto carta pode provocar, sobretudo a partir de um texto brilhante e sensível como esse, imaginem o que é a correspondência publicada de um grande escritor, por exemplo, de um grande personagem, qualquer grande personagem, que escreveu algo tão íntimo, que foi lacrado, que foi inviolável, que foi preservado a sete chaves por ele, e que em um dado momento se torna uma obra de consulta mundial. E assim, um montão de outras. Ele faz uma alusão aqui ao Freud, a correspondência do Freud, que é belíssima, realmente belíssima. Fala de outros exemplos, fala de Frida Kahlo, de Simone de Beauvoir, de Borges, enfim. E aqui tem, enfim, nos abre a possibilidade de trazer a listona de cartas que nós trazemos hoje no nosso Cantos do Sul da Terra. Eu procurei encontrar sentidos diferentes nisso da carta. Eu me lembrei muito, sendo um cara da geração que eu sou, nascido no ano em que nasci, da minha relação com a carta, porque o que me ocorre que substituiu a carta, para outras pessoas mais antigas, poderia ser até o telefone, sei lá eu, mas o que me ocorre que substituiu a carta de uma maneira notável foi o e-mail antes de qualquer coisa, né? Eu tive muito a experiência da correspondência epistolar antes do e-mail. Só não tive mais porque eu sempre fui extremamente preguiçoso para isso. Eu me lembro que eu sempre recebi mais cartas do que respondi ou do que enviei. Mas tive momentos, é claro, de ser fecundo e profundo nas cartas. Tem muita coisa que me vem na cabeça e tenho certeza que há muitos de vocês e muitas de vocês também. Mas vamos seguir viagem, porque eu quero inclusive que o texto, que é a cevada de palavra do nosso Cantos de hoje, seja das coisas que nós estamos trazendo. Eu quero deixar um pouco a minha reflexão, o que eu possa dizer sobre tudo isso, um pouco de lado, porque os exemplos são belíssimos, de poesia, de letras, de música. Então vamos embora. Vamos começar com Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, dizendo cartas de amor. E depois disso, dois temas que podem ter relação, se vocês concordarem comigo, com esse cartas de amor. Vamos lá.
Amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, são as criaturas que me interessam.
Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou, escrito, eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia: estou farto de ti. Porém, não tive coragem de abrir a mensagem, porque na incerteza. Thank you.
pecho el amor.
Beleza, Cartas de Amor que se Queman, é Manuel J. Castilla, a poesia, e o Cuti Leguizamón. Essa parceria nem há o que dizer. A interpretação da Lorena Astudillo, sensacional. Mas esse Cartas de Amor que se Queimam, Flores Negras no Vento, e deixam ao que quis alguém, o coração cinzento. Ah, menina, não resta nada de tudo que sonhamos. Nosso amor são essas chamas que estão queimando minhas mãos. A destruição da carta, né? Que coisa, quanta coisa evoca. E enfim, pelo menos, repito, para quem é de algumas gerações aí um pouquinho mais maduras. Mas, por exemplo, eu penso em quantas soluções e até complicações de uma trama, de uma narrativa qualquer, literária, dramatúrgica, tinham como peça-chave uma carta anônima. Uma carta anônima esculhambava todo o negócio, ou resolvia um lio que ninguém sabia como é que ia resolver, né? Mas me chama a atenção isso das cartas de amor que se queimam pela ideia da destruição. Quem de fato é dessa geração vai lembrar de outras destruições, da carta que se molhava na chuva. Porque a Isaura Garcia, a Isaurinha Garcia cantando Mensagem nessa versão de 1955, que meu irmão achou, indicou como a que podia ser a mais bonita, eu fui na pilha dele, mas tem muitas outras versões da própria Isaura Garcia, de outros intérpretes. Aí teve uma moleza. O carteiro chegou e meu nome gritou com a carta na mão. Ah, beleza, tá ótimo. Mas às vezes debaixo da porta tomava chuva, Se encharcava a carta, tu perdias a carta. Às vezes um cusco pegava uma carta e destruía. E aí sobrava três letrinhas da carta, porque o cusco foi lá e destruiu a carta. Então, até por causa disso, a gente começou com cartas de amor do Álvaro de Campos e perdemos. Ela ficou mordida no início e no final. Então, eu que não ia servar a palavra, o farei. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. É bonito isso porque o ridículo é uma palavra esdrúxula no sentido de proparoxítona, né? E talvez tenha sido essa a intenção da palavra esdrúxula aí no Álvaro de Campos. Garcia Marques tem uma coisa linda que se chama Carta Mínima à Minha Mulher. Nós vamos ouvir dita pelo Ricardo Morales. E depois uma carta aberta ao Pinochet. Pensem nessas modalidades junto comigo. Carta aberta, isso já é outra coisa, né? Carta de intenções. Puxa, que esse assunto dá água pela aba da carona. Carta aberta a Pinochet. E depois o Silvio Rodrigues com sua carta a Violeta Parra. Vamos lá.
Carta Mínima a Minha Mulher. Si me matan, quiero que sepan que he vivido en lucha por la vida y por el hombre. Un mundo de todos para todos. Si me matan, una rosa roja modelo de mi corazón es el amor que te dejo. Si me matan, es igual. No veré el maíz a la orilla de todos los caminos, ni el rastro de ternura para los pies descalzos, pero sé que vendrá. Si me matan, no importa. Nuestra causa seguirá viviendo, otros la seguirán. El porvenir es brillante.
Oiga, señor presidente, no le han dicho que la gente corre y grita por la calle. La cosa está muy caliente. Estudiantes en el parque, horas libres y a la cárcel. No los mezcle con bandidos, se confunden los sentidos. En general, los años pasan igual, desde Platón, nada cambió. Señor presidente, no le han dicho que en los barrios todos ven el calendario esperando mejor suerte. El pueblo no es asesino, solo busca su camino. Si le falta el pan y el vino, es preciso preocuparse. En general, los años pasan igual, desde Platón, nada cambió. Oiga, señor presidente, no es cuestión de vida o muerte, con amor y comprensión sería todo diferente. Pastelero a tus pasteles, jardinero a tu jardín, soldadito a tu cuartel y el futuro para vivir. En general, los años pasan igual, desde Platón nada cambió.
recuerda con devoción, solo para cantarte sí, cómo va la cuestión. Por aquí abajo huelgan las maravillas, costumbre de ser tal la piedad, reina la pesadilla como suprema divinidad, ego, fama y dinero, sí, bendita. Afortunado, hace vista gorda, y el vilipendiado, carne de la horda, eso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, lleva la chavela, y salud. La sangre ajena es un efecto especial. La dignidad se gasta como la piedra filosofal. El lucro y la codicia sí forman la patronal. Vista gorda,
hace vista gorda,
y el vilipendiado,
el vilipendiado,
carne
de la borda,
beso a Carmen Luisa,
beso a Carmen Luisa,
novia de un arcángel,
novia de un arcángel,
llevo a la chavela,
llevo a la chavela,
y salud a la,
y salud.
Linda carta Violeta Parra do Silvio Rodrigues. Antes disso, a carta aberta Pinochet, Fernando Viergo. E antes, a carta mínima Minha Mulher, García Márquez, com o Ricardo Morales. Nenhuma das três é realmente uma carta. Todas simulam uma carta, referem uma carta com uma intenção discursiva de letra de canção ou de poesia. Em si, como no caso do García Márquez. Na carta Violeta Parra, o Silvio está escrevendo para Violeta já morta e diz: minha sempre bem amada Violeta Parra, soube por uma nuvem teu endereço, te escreve um violão que te recorda com devoção só para cantar-te, sim. E por aí vai, muito linda, tá bem, mas não é uma carta. É o uso dessa referência carta. Antes disso, a carta aberta a Pinochet, que eu estranhei tanto ao ouvir, é muito bonita, sem dúvida nenhuma, do Fernando Viergo, mas talvez eu não tenha maturidade para ouvir uma carta aberta ao Pinochet, escrita por um chileno, com esse tom tão respeitoso. Ouça, senhor presidente, não lhe disseram que o povo não é assassino, as pessoas querem viver em paz e com um pouco de compaixão. Eu não consigo tolerar isso no tom dirigido a um tirano, a um assassino. Seja como for, é evidente que eu não tenho esse direito, e esse é o tom da carta e da obra do Fernando Obiego. Gosto de relevar, de botar em relevo, quero dizer, nesse sentido de relevar, uma estrofe como: pasteleiro a tus pasteles, jardineiro a tu jardim, soldadito a tu quartel. E el futuro para vivir já me agrada um pouquinho mais, mas estou me metendo na obra bela. Não é uma carta, não é uma carta, é um recurso simulando uma carta. Nem mesmo a carta mínima, Mi Mujer, tão linda, do Garcia Márquez, com esse balanço de vida, né? Se me matassem amanhã, é de fato uma carta. Por que que eu digo isso? Porque nós trouxemos hoje cartas de fato. Se vocês me desculpam o mau gosto, nós violamos correspondência hoje no Cantos do Sul da Terra. E agora nós vamos ouvir uma carta do Tchê aos seus filhos, numa leitura que eu fiz há alguns anos. E é de fato uma carta, algo que seguramente não foi escrito com a intenção de que se publicasse em algum momento. E muitos anos depois se publicou, como a gente comentava antes. Depois, uma coisa linda, popular, criada durante a Guerra Civil Espanhola, que se chama Se Me Queres Escrever, Se Me Queres Escrever. Vamos lá, vamos escutar.
Camilo, Célia e Ernesto. Se alguma vez tiverem que ler esta, será porque eu não estarei entre vocês. Quase não se lembrarão de mim e os pequenos não lembrarão nada. Seu pai foi um homem que age como pensa e certamente foi leal às suas convicções. Cresçam como bons revolucionários. Estudem muito para poder dominar a técnica que permite dominar a natureza. Lembrem-se que a revolução é o importante e que cada um de nós, sozinho, não vale nada. Sobretudo, sejam sempre capazes de sentir no mais fundo qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É a qualidade mais linda de um revolucionário. Até sempre, filhinhos. Espero vê-los ainda. Um beijo grande e um abraço do papai.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir,
mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, paradero, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Tercera brigada mixta, primeira linha de fogo. Isso sim que é bonito, mulherada do sul da terra. Marina Rosselli estava cantando esse Se Me Queres Escrever. E antes disso, a carta do tio aos seus filhos. E alguém poderia pensar, tá seguro de que isso, tá, isso foi escrito como uma carta privada e íntima? Ela tem tantos elementos para virar uma grande peça publicada oportunamente mais tarde. É possível, é possível. Então, não há como negar 100% essa malícia. De qualquer maneira, isso é encontrado como correspondência do Tchê. E eu imagino que seja. Intimidades e Segredos, o professor Alfredo Culleton, em um dado momento daquele belo texto que eu sigo recomendando a vocês e lembrando que procurem, ele diz: essas intimidades, esses segredos, esses postos à parte, separados, colocados onde não fiquem visíveis nem de fácil acesso até para quem os guarda, são os mistérios que nos constituem. Pensem naquelas pessoas, e alguns de vocês viveram isso, que tinham as suas cartas amarradas ou dentro de uma caixa ou dentro de uma mala guardadas. Como se enxerga isso nesse texto? Mas o que é isso que se guarda, segue ele? Que segredos são esses? O próprio portador nem sempre sabe quais são. Duvida de serem próprios ou alheios. Tem alguns poucos suportes para esses segredos. Já o foi a confissão, algum momento de uma conversa com um amigo, mas sem dúvida cartas têm se consagrado um lugar privilegiado. A pergunta é, onde se contam e alimentam os segredos? Ou já não os necessitamos e agora somos transparentes? Não temos mais nada para esconder ou revelar a ninguém. Isso é muito bonito, muito importante, muito provocativo. E isso me fez trazer essa carta desesperada do Mário Quintana, porque é muito impressionante a evolução do tom ou do assunto ou dos assuntos nesse pequeno poema. É claro que eu não ajudaria em nada tentando dar um spoiler antes de vocês escutarem a carta desesperada do Mário Quintana. Em seguida, outra peça popular, anônima, da Guerra Civil Espanhola, Balada de um Soldado, que é um troço de uma tristeza, uma coisa extremamente comovente, mas enfim, também foi pensado nesse formato de carta. E depois, quantos de vocês estarão pensando na carta fundadora, do ponto de vista historiográfico, de uma narrativa sobre o país, sobre o Brasil? A carta do Pero Vaz de Caminha é outra carta básica na nossa vida, pensando em cartas. Tem uma bela música feita sobre ela e para ela. Vamos lá.
Como é difícil, Beatriz, escrever uma carta. Antes escreveres ouvidas. Com uma carta, pode acontecer que qualquer mentira venha a ser verdade. Olha, o melhor é te descrever simplesmente a paisagem. Descrever sem nenhuma imagem nenhuma. Cada coisa é ela própria a sua maravilhosa imagem. Agora mesmo parou de chover, não passa ninguém. Apenas um gato atravessa a rua, como nos tempos quase imemoriais do cinema silencioso. Sabes, Beatriz, eu vou morrer.
Trago notícias de uma terra muito boa. Que majestade eu batizei de novo mundo, onde as pessoas vivem tão somente à toa e querem ser de profissão só vagabundos. Lhes perguntei se havia riquezas de ouro e prata para trocar por alguns velhos badulaques, mas me disseram que no meio das suas matas só havia samba, batuqueiros e alguns craques. Entre essas novas trago uma muito estranha. Vossa Excelência nem vai crer, mas mas é verdade que essa gente dia e noite aqui se banha, enquanto o nosso um banho ao mês já é quantidade. Um outro caso que eu relato envergonhado é que esse povo não tem roupa nem juízo. Com sol ou chuva, todo mundo anda pelado. Não tem pudor, mas meu senhor, é um paraíso. Termino assim de lhe contar as novidades. E por favor me mande mais alguns cabrais. É por eu rei que iniciarei a mestiçagem. E me perdoe, majestade, mas eu não volto nunca mais. Termino assim de lhe contar as novidades. E por favor me mande mais alguns cabrais. É por eu rei que iniciarei a mestiçagem. E me perdoe, majestade, mas eu não volto nunca mais.
Que ótimo! Notícias da Terra Brasilis, Martins César e Marco Aurélio Vasconcelos, o Marco interpretando a partir da carta do Caminha, não do Marcelo Caminha, que afinal de contas é desse iluminado bolo de música gaúcha, fronteiriça, em torno das ideias brilhantes e diferentes do Martins César. Daqui a pouco a gente fala algo sobre o Martins César, em torno do talento consagrado há tanto tempo e tão querido de um Marco Aurélio Vasconcelos, né? O Caminha também tá por aí, esse grande violão. Não é, não, é o Pero Vaz de Caminha. Mas já que a gente falou em violão, primeiro deixa eu dizer o que veio antes. Balada de um Soldado, aquele poema anônimo da Guerra Civil Espanhola com a Mafalda Veiga, em que aquele combatente atira no próprio amigo, né? Essa coisa da Guerra Civil. E que é tão comovente, apesar de extremamente simples, né? De extremamente previsível o que está dito ali. É muito forte, muito bonito essa Balada de um Soldado. Antes disso, genial a carta desesperada do Mário Quintana. Eu realmente acho um poema incrível. Por aquele final abrupto e impactante, que é a chave, né? Do pequeno poema. Mas eu falava do violão do Caminha, e eu antes tinha dito para vocês que a gente traria hoje, ou trouxe hoje, algumas cartas de fato. Algumas coisas que foram cartas em seu momento. Eu quero que vocês escutem, isso tá falado muito rápido, um espanhol muito rápido com sotaque paraguaio. Parem a orelha porque vale a pena escutar, é bem curtinho. Os irmãos Breyer, que eram grandes luthieres, mandam um violão de presente para Agustín Barrios em 1914. Essa é a carta com a qual eles dedicaram este presente. Vamos escutar a carta de regalo de guitarra Breyer a Agustín Barrios.
Buenos Aires, noviembre 3, 1914, señor Agustín Pío Barrios, concertista de guitarra, muy señor nuestro. Rogamos a usted por la presente de aceptar como prueba de franca amistad y simpatía para usted como amigo y artista esa guitarra que sirvió para algunas sesiones musicales en las cuales hemos tenido nosotros y los numerosos concurrentes el honor de admirarlo y aplaudirlo. Esperamos que esta guitarra salida como una de las mejores de nuestros talleres y que a su tiempo ha obtenido la medalla de oro en la exposición del centenario argentino de 1910 le satisfaga ampliamente y que todas las ocasiones en que sus magistrales dedos la llamen a vida les recuerde a sus admiradores. Y firman Breyer Hermanos.
todas as ocasiões em que os seus magistrais dedos chamarem essa guitarra à vida. Putz, que isso é uma carta para entregar um violão para o Agustín Barrios. Espetacular isso, é muito bonito. Mas bueno, gente, o quanto me provocou e que coisas belas me provocou esse texto, As Cartas e os Segredos, do professor Alfredo Culleton, que tem um ponto que diz o seguinte: desde muito cedo as crianças aprendem a criar e partilhar segredos próprios ou alheios e estabelecem vínculos duradouros a partir deles. Desde muito cedo sabemos que o mundo se sustenta num segredo, que não poderia ser revelado a todos, e é precisamente esse o segredo das cartas: nos contar coisas que sabíamos e não sabíamos ao mesmo tempo. Quantas coisas eu pensei da minha vida que nem foi a vida mais epistolar do mundo, não foi alguém que viveu tanto essa prática, mas sim a vivi. Me lembro, por exemplo, de escrever uma carta encaminhando uma fita cassete com uma amostra do que eu fazia para Atahualpa Yupanqui. Acho que ele jamais recebeu essa carta. E essa carta dizia, porque eu fiz a carta batida à máquina, perdão os mais jovens, batida à máquina. Porque a minha letra é horrível, sempre foi horrível. E tipo, poxa, não vai dar para escrever à mão isso aqui. E eu começo dizendo para ele que um poeta da minha terra, que era o Mário Quintana, dizia que uma carta datilografada era como um beijo dado de máscara. Naquela época ninguém imaginaria as pessoas de máscara, como agora se tornou tão usual com a pandemia, com a Covid-19, e as pessoas se cumprimentando e se beijando de máscara. Naquela época era uma figura que levava para uma coisa mais absurda, a ideia de um beijo dado de máscara. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever nas madrugadas coisas para mim, meio diário, num bloco, um dia eu escrevi: esse é um bloco de cartas e ultimamente eu tenho recebido todas. Eram cartas para mim e não todas eu recebia. Algumas eu absolutamente não recebia, lá com meus 17 anos de idade. Muitíssimas coisas que eu recordei. E uma dessas coisas que eu recordei é quase uma anedota que eu vou deixar para dizer para vocês em seguidinha, porque antes eu quero lembrar que domingo a gente tem Cantos do Sul da Terra na TVE com esse Martim César, às 7 da manhã e às 6:30 da tarde, e o belo violão do Tiago Colombo. Então, não percam que vai estar bonito. Amanhã nós vamos estar de feriado celebrando num belo programa as coisas de Semana Santa e Páscoa do nosso sul da terra. Certo? Dito isso, o que eu ia contar, que eu me lembrei de carta também, é que eu ia sempre a um bar, eu, meus irmãos, meus amigos, e a gente cantava nesse bar, e cantava muitas vezes, e a gente não tinha tanto repertório assim, sobretudo para cantar junto. Um dia o dono do bar, que era uma pessoa querida e que gostava muito de nós, me chamou e disse: eu quero que tu entenda que eu não tô fazendo nenhuma reclamação, que tá tudo ótimo, eu adoro vocês, mas eu gostaria que vocês não cantassem mais La Carta. Eu não aguento mais ouvir vocês cantarem La Carta. Era um coral cantando La Carta várias vezes, todas as noites. Culpa da Mercedes Sosa, mas de qualquer maneira, por algum tempo, eu aliviei e não cantei La Carta no Marcelina do meu amigo e saudoso amigo Clóvis, e do meu amigo que eu ainda vi há poucos dias, o Rosalino. Essa história eu queria contar. Então nós vamos ouvir La Carta, vamos encerrar ouvindo La Carta com a Pascuala e La Baca, que é uma versão muito legal. Eu posso encerrar o programa de hoje dizendo para vocês assim: sem outro particular para o momento, colho o ensejo para enviar-lhe meus votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Me mandaram uma carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber adherido al paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, presa voy también sargento, ay sí.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier. A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.